Voltamos a apresentar Caminho do Senhor.
Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em 3 horários semanais aqui pela nossa rádio Rio de Janeiro. Às terças-feiras, das 22 às 23 horas, às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, ao vivo. Convidamos vocês para estarem ligadinhos conosco amanhã, às 10 horas da manhã. E aos domingos, das 12 às 13h30, é o horário mais antigo, né? Também ao vivo. Bem, meus amigos, se vocês puderem ajudar ao Caminho do Senhor a manter esse trabalho de divulgação do Evangelho de uma maneira assim simples, tranquila, que todos possam entender, vocês podem fazer qualquer doação pela chave Pix do Caminho. É 28 007 771 0001 20. Eu vou repetir: 28 007 771 0001 20. Qualquer doação que você fizer já ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Que Deus lhes abençoe. Vamos então para o que é mais importante, que é o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, versículos 1 a 14, a parábola das bodas.
Entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros agarraram os servos e os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
Meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, onde este evangelista nos relata, conforme vocês ouviram, né, esta parábola, dizendo que de novo entrou Jesus a falar por parábolas. Bem, inicialmente queremos dizer que o teor desta parábola nada mais é do que uma espécie de reforço, uma confirmação de tudo aquilo que Jesus já havia dito na parábola dos lavradores maus. Se não, acompanhemos o comentário de Rodolfo Caligares em seu livro Parábolas Evangélicas, onde este consagrado autor, depois de definir a parábola como sendo uma história alegórica que encerra um conceito moral, nos diz que Jesus, pedagogo emérito, recorria frequentemente a elas porque era a melhor maneira de interessar os seus ouvintes e também porque sabia que é muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando materializado, isto é, objetivado através de um enredo, do que quando ministrado de forma subjetiva.
Na parábola em tela,
o rei é Deus, nosso Pai Celestial. E o festim de bodas, é claro, simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Jesus Cristo anunciar e preparar através da pregação do seu evangelho. Os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, ou seja, os profetas, anunciando-lhes a vinda do Messias, bem assim, exortando-os a que se arrependessem de seus erros e se conduzissem de forma mais condizente com as leis divinas reveladas no Monte Sinai. A palavra desses emissários, porém, não encontrou receptividade entre os hebreus, que lhe desprezaram as advertências e exortações.
Não obstante a má vontade manifestada por eles, à semelhança da parábola, envia-lhes Deus ainda outros servos, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, cuja observância lhes daria a conhecer o estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Todavia, imensamente preocupados em conseguir vantagens puramente materiais, os hebreus aspiravam à hegemonia política do mundo, recusaram-se de novo, sendo que alguns, irritando-se com tal insistência, não só repeliram a mensagem do Cristo, como ainda o ultrajaram e o imolaram na cruz. Continua a parábola dizendo: diante disso, o rei enviou exércitos contra os assassinos, que foram exterminados, e a sua cidade queimada.
Bem, o que aconteceu aos hebreus posteriormente à crucificação de Jesus, todos sabem. Corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos. A sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois, mandou o rei convidar a tantos quanto fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa dizer que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos, idólatras, e que estes acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos deles. Porém, não basta ser convidado, quer dizer, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja para tomar parte do banquete celestial.
Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial, isto é, possuir aquela pureza de coração, mansuetude e bondade, que são virtudes que caracterizam os verdadeiros cristãos. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os belicosos, os que defraudam e sacrificam seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferentes às dores e às aflições do próximo, estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem as vestes adequadas. Assim, pois, não poderão permanecer entre os demais, sendo lançados fora. Eis porque, disse Jesus, muitos serão chamados e poucos os escolhidos.
O professor Carlos Julianos Torres Pastorino, ao comentar esta passagem em sua obra Sabedoria do Evangelho, nos chama atenção para dois aspectos da parábola. Diz ele: o Senhor que convida para as bodas envia os seus servos aos homens em geral e aos povos. Subentende-se que na pessoa dos seus representantes religiosos. Mas indivíduos e nações recusam o convite por estarem demasiadamente ocupados com os negócios da matéria. No campo humano, em geral, trata-se da vida espiritual em contraposição à vida material. Muitos comprometem-se, enquanto estão na espiritualidade, a realizar trabalhos meritórios no campo do espírito. Pregadores, servidores da caridade, socorristas de órfãos, atendentes das mesas mediúnicas, escritores, mantenedores de obra de caridade, etc. Mas em aqui chegando, o mergulho na carne os faz esquecer as resoluções.
É quando o Senhor envia emissários para recordar-lhes o compromisso, manda verdadeiros convites para banquetes espirituais. É então que se manifesta o apego dos bens materiais que os fazem recusar ao amoroso convite. Já o aspecto da parábola referente aos povos, o professor Pastorino nos faz ver que há nações ou raças predestinadas a exercitar tarefas de responsabilidade espiritual no planeta. Assim é que vimos a Itália receber o bastão orientador da religião cristã no Ocidente e transformá-lo em instrumento de domínio e prepotência, tendo por isso sua estrela decaído no firmamento. Vimos a França, luminar da libertação, malbaratar pela violência a pregação dos missionários, perdendo por isso o posto em favor dos Estados Unidos.
Agora estamos observando que este último, os Estados Unidos, destinado a educar as massas, dá-lhes como pasto histórias, filmes e exemplos de violência injustificável que seus próprios cidadãos estão empregando contra os missionários encarregados de levar este povo ao caminho que se desviou. E fazemos aqui um parêntese para dizer, e olha que Pastorino não presenciou o que presenciamos agora. Muito se fala na missão do Brasil para esse terceiro milênio, qual seja o de vir a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. o que nós ainda acreditamos. No entanto, se o povo brasileiro não corresponder à expectativa da espiritualidade, por certo, a tarefa lhe será tirada e entregue a outra nação, a exemplo das nações anteriores.
Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da vida nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom, e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
Safira Yasmin Oliveira, Rafaele Costa da Silva Lima, Hugo Rabelo Colombo, Sueli Alves Iglesias, Terezinha Barroso, Márcia Maria de Souza Valente, Lecir Meira Amorim, Guaraciara Santana, Maiara Santana Batista da Silva, Juan Carlos Santana da Silva, Ana Paula Soares dos Reis, Márcio Leitão Pontes Fortes, Silvana da Costa Pontes Fortes, Lucas Lírio de Souza, Rafael Teixeira Figueiredo Polechuk, Vera Luísa Paz Ferreira, Maurício Santos Haberfield, Laís Galindo, Marcelo Maia, Esther de Jesus de Oliveira, Bruna de Souza Coutinho, Paulo César Vieira Gomes, Ricardo Fernandes, Juarez Carvalho, Antônio Duarte, Leandro Gress, Maria Josefina Mastro Paolo, Heitor Souza, Flávio Barbosa, Cristiano José Alves de Menezes, Silvio Alves dos Santos, Vladimir, Bruna dos Santos Fernandes, e todos os nomes que nesse instante estão em nossos pensamentos e em nossos corações, incluindo todos os pais encarnados ou desencarnados, mesmo aqueles que não foram citados aqui. Vamos falar com Jesus.
Tu nos ensinaste, Senhor, que Deus é pai, mas é uma figura de pai que envolve todas as virtudes que possam existir. Por isso ele é pai, ele é mãe, ele é avô, ele é avó, ele é aquele que cuida. Deus é aquele que abre os braços para cada um dos seus filhos, para todos nós. Ele não deixa uma rogativa em vão. Todas as orações, todos os pensamentos chegam até esse Pai. Pai amoroso, Pai justo. Um Pai que dá tudo o que o filho necessita. E não o que o filho pede. Jesus, que nós possamos aprender a pedir também. Mas mais do que pedir, aprender a agradecer. Pois temos muito mais do que necessitamos. Deus nos acolhe, nos encoraja. Ele dá o remédio necessário para cada uma das doenças que nós mesmos demos causa. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a reconhecer o amor infinito desse Pai, a compreender que Ele não coloca nenhum fardo em nossos ombros. Ele permite que os fardos possam ser carregados por aqueles que já têm capacidade de carregá-los. Obrigado pelo teu amor, Jesus, pelo amor do Pai Celestial, pelo amor de todos esses espíritos que nos rodeiam. Que assim seja, e graças a Deus.